Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola do melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ela se tornou a principal representante de uma culinária mediterrânea quase sem expressão na cidade, ao levantar a bandeira gastronômica da Grécia, branca e azul, 6 anos atrás, ofereceu receitas que antes estavam confinadas a um único e tradicional restaurante no bairro do Bom Retiro. Depois do Mix, seu primeiro negócio, vieram o Cozinha, multiplicado em 3 unidades, o premiado Fotiá e também um italiano. Mas como ela mesma gosta de frisar, essa casa italiana é representante da Magna Grécia, o pedaço da Itália Meridional que pertenceu aos gregos na Antiguidade. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a chefe Mariana Camargo Fonseca. Muito bem-vinda, Mariana.
Obrigada pelo convite, Arnaldo. Muito feliz em estar aqui.
Eu é que estou feliz porque a gente finalmente vai poder falar de cozinha grega. Aliás, pela primeira vez em 23 anos da publicação do Guia Anual, Veja Comer e Beber, né, a gente tem um restaurante grego destacado. Né? Qual foi a importância de o Fotiá ter sido considerado o restaurante número 1 da sua especialidade aqui em São Paulo?
O Fotiá é um presente, assim, porque eu posso fazer uma cozinha muito, muito simples, que é o que eu realmente gosto de fazer. Voltando muito às origens do que eu fazia enquanto eu morava na Grécia, trabalhando com fogo, e que hoje voltou a ser tendência, mas que é uma coisa que eu fazia 15 anos atrás. O Fotiá vencer o Comer e Beber, principalmente sendo a primeira vez que tem, né, a categoria grego na
Veja.
Não
tinha volume, né? Não tinha expressão, né?
Eu brinco que eu podia concorrer comigo mesma.
E concorreu, né?
Eu acho que é justo aquelas bem. Não, mas brincadeiras à parte, o Fotiá ser premiado, ele premia todas as minhas casas e todos esses anos de trabalho. Que para mim é uma evolução. Então a gente começou com o Mick, que traz um pouco da experiência do que eu vivi na Grécia. Depois eu quis trazer o Cozinha, que é uma cozinha mais simples, é uma cozinha mais autêntica em termos de Grécia. E depois vem o Fotiá, que é uma explosão de sabores, mas que junta tudo isso. O que eu vivi, essa simplicidade, e ao mesmo tempo é uma cozinha muito de raiz grega. Então, assim, quando você vai para a Grécia, é o que você come.
Não é a primeira vez que você é premiada, porque no ano passado, o Cozinha ganhou de bom e barato, né? Ele se destacou em 2018, e é um restaurante que o ticket médio, em geral, não ultrapassa R$115. E qual a importância desses prêmios para os seus negócios? Porque são 2 já premiados.
São dois restaurantes premiados. E é exatamente isso, eu resumo como a valorização do meu trabalho e do trabalho da minha equipe, né? Porque assim, eu tenho, são 7 anos no mercado, e há 7 anos minha equipe está comigo. Então quem estava no Mickey foi pro Cozinha, me ajudou a montar o Cozinha, quem estava no Cozinha foi pro Fotiá, me ajudou a montar o Fotiá. Então a gente vai crescendo junto. Então eu brinco com eles, eu falo assim, a gente passa mais tempo juntos do que a gente passa com a nossa família. Então assim, eles são minha família. Então assim, é valorizar o trabalho de cada um que está comigo há tanto tempo, sabe? É muito gratificante.
Como você consegue, no caso do Cozinha especificamente, eu vou fazer uma pergunta sobre o Fotiá já, oferecer preços tão razoáveis com uma qualidade tão boa?
A nossa margem é bem pequena, Arnaldo, mas foi uma escolha, porque eu acredito em comida boa e comida barata. Então, assim, ganhar esse prêmio para mim o ano passado foi um presente, porque é o que eu realmente acredito. Eu gosto de comer bem, mas eu gosto de gastar pouco. E hoje eu acredito que o nosso O cliente, em geral, ele sabe o valor do produto. Antigamente, você podia cobrar um prato de macarrão, sei lá, R$100 e a pessoa pagava. Hoje, ele sabe quanto custa o tomate pelado, ele sabe quanto custa o quilo do tomate fresco, ele tem acesso a uma pasta de qualidade. Então, assim, é o respeito ao cliente. Então, a gente tenta fazer isso em todas as casas. A gente perdeu isso um pouco no Mickey, porque existiu uma explosão, por exemplo, de preço dos frutos do mar, que é inviável a gente manter o que a gente mantinha lá atrás. Mas é uma coisa que eu sinto muito, sabe?
No caso do fotiá, por que que as porções são tão grandes? Porque eu quero ir lá, eu não consigo, não adianta. A primeira vez eu fui sozinho no restaurante, eu falava, gente, mas eu vou ter que levar uma quentinha, é muito grande.
Tem que levar um batalhão pra comer. Né?
Exato. Ele acaba sendo um restaurante barato quando você vai em grupo mesmo. Sim. Porque você divide, é uma enormidade de comida.
Então, você conheceu a Grécia. Eles têm essa fartura, né? Eles gostam de compartilhar. Eu nunca sentei numa mesa na Grécia que não fosse para compartilhar. Então, assim, o fotiá veio muito forte nisso. Hoje, eu falo para minha equipe, eu falo assim, pessoal, tem gente que vem sozinho. Então, assim, faz meia porção. Hoje, por exemplo, a gente tem o peixe inteiro, né? Que é para mim, o carro-chefe. Hoje a gente está fazendo o filé do peixe na grelha. Exatamente porque muitos clientes pediram, falaram assim, Mari, eu quero vir comer esse peixe, mas não dou conta. Então, a gente está começando a ter opções menores. Mas a ideia mesmo é você poder vivenciar essa experiência de família, de amigos e...
A gente tem aqui no podcast, felizmente, para mim, a felicidade sempre, um número maior de ouvintes. E esses ouvintes estão em todas as partes do país. Alguns até no exterior mandam mensagem, aliás, continuem mandando mensagem. Adoro os comentários e tal. Então, para essas pessoas, explica um pouco como que é a cozinha do Mick. Você já disse que tem frutos do mar. Aliás, o Mick é o restaurante que eu nunca tive a melhor experiência, mas eu comi lindamente lá. Eu queria falar isso aqui, que era um ouriço do mar, que é uma coisa impressionante, como se faz na Itália e Grécia, né? Eles têm um padrão ali, que é o ouriço puro, que é uma delícia. Tem o cozina e o fotiá. O que as pessoas vão encontrar lá? O que diferencia um do outro? É porque não é igual, né?
Não, pelo contrário. Eu até brinco que eu tenho 3 saladas gregas. Cada uma tem a sua personalidade ali, né? Então, a do Mickey é de um jeito, a do cozinha é de outro e a do fotiá é de outro. Eu acredito que o Mickey... Primeiro que o Mickey reflete muito o que eu vivi na Grécia. Então, assim, o grego, ele não come moussaka todo dia. Não faz parte da rotina dele, sabe? Nem na casa da Yaya... É uma coisa que eles comem como eles comiam antigamente. Então, você pega hoje, o grego, ele tem uma comida muito mais voltada para o Mediterrâneo do que voltado para a terra mesmo. Então, assim, quando eu vivi na Grécia, eu comia de um tudo. Eu tinha grandes amigos gregos, grandes amigos italianos. E o Mick é uma mescla de todas as minhas experiências em Mykonos, que foi o que eu vivi em Mykonos. Então, eu trago receitas gregas, mas que tem esse toque de mundo também. Porque Mykonos, eu falo, Mykonos já não é mais Grécia. Mykonos faz parte do mundo. Né? Ele é um lugar que funciona por si só. E, então, assim, o Mick eu acho que é isso. Eu trago muito da minha experiência nas ilhas. Então, esse foco em frutos do mar. E aí o cozinha eu quis trazer exatamente o oposto, eu quis focar na terra, que é uma grande paixão, que eu aprendi a amar na Grécia, foram os vegetais, os legumes, exatamente porque como tudo lá é muito simples, né, quando você foge um pouco de Mykonos, você vive a verdadeira Grécia. Então assim, eu consegui trazer para o cozinha essa simplicidade que o Mickey não tem tanto, porque eu quis trazer o que eu vivi lá, o que eu comia, o que eu... Enfim, o que eu...
É o mais sofisticado dos três, né?
Eu nem acho que ele seja tão sofisticado assim, porque assim, meu prato-chefe é um polvo grelhado com azeite e flor de sal.
Tá.
Então assim, eu trago exatamente o que eu... comia lá.
Mas é mais caro também, né? Por questão da matéria-prima.
Pela matéria-prima, com
nesse
certeza.
Nesse sentido...
Aí ele acaba ficando mais sofisticado, porque aí a gente tem a taça de cristal, que eu não tenho em nenhum outro restaurante, com exceção do Vulcano.
Vamos falar do Vulcano já, já.
A gente fala. Mas o Mickey, ele acabou ficando caro exatamente porque a matéria-prima no Brasil ficou cara. 7 anos atrás, quando a gente começou, eu vendia polvo pelo 1/3 do preço.
E agora, no fochá, você mistura um pouco de frutos do mar, um pouco de terra. Tem, aliás, a primeira vez eu comi porco, que tava uma delícia. Aquela costeleta e tal. Enfim, você tem ali um mix muito interessante. E as saladas, né, que são diferentes. Eu achei muito ricas.
O cardápio do fochá, ele aconteceu… É até engraçado, porque eu tava na obra, eu levei a minha grelha… Sabe aquelas grelhas que a gente tem em casa?
Sim.
E eu ia fazendo teste no meio da obra, né? E aí foram surgindo receitas com ingrediente mesmo. Então assim, eu vejo que a cozinha do fochá é uma evolução de todas as minhas cozinhas. Porque é uma cozinha muito mais de produto. Então eu pego a berinjela, boto na brasa e eu valorizo ela mais do que tudo. Como eu já fazia no Mickey com o polvo, como eu já faço no cozinha com o porco, eu quis trazer para o fochá um pouquinho de tudo isso. Então, é uma valorização muito, muito específica do ingrediente. A gente tempera com fogo e aí não precisa de muito mais coisa.
Aliás, a Mariana, para quem não sabe, assim, ela tá aqui no estúdio se contendo os braços e tal. É que é muito divertido contar para vocês. Cada entrevista é muito rica, cada entrevistado tem um jeito. Uma mulher linda, com 1,81 m de altura, né? Você imagina ela contendo os braços. Mas enfim, a Mariana eu conheci de uma maneira muito particular. Eu passei na porta do restaurante, tava reformando e eu fui bater. De quem é isso aqui? Você se lembra disso,
lembro,
né? E ela me manda uma foto dela dentro de uma caixa d'água. Eu falei, não, tem que escrever desse lugar, porque essa pessoa é muito diferente, vai ter alguma coisa aí em especial. E aí eu venho acompanhando o trabalho dele desde do Mickey, desde a pré-inauguração.
A gente inaugurou em janeiro de 2013.
Então, e eu me lembro que eu tô lá acompanhando seu trabalho desde então. Dos teus negócios, eu achei uma coisa muito curiosa. E eu já tô sabendo de uma novidade, que você vai abrir o quarto cozinha, né? É, tem um shopping ali nos Jardins, que eu sei que você recebeu um convite e tal. Por que que o cozinha é a sua cozinha replicável?
Ele é uma cozinha fácil de fazer. Então, diferente, por exemplo, do Mickey, é quase impossível replicar, exatamente pelo custo. E o fochá é uma cozinha muito pessoal, então assim, ela precisa muito mais de mim do que os cozinhas. O cozinha, eu falo que é ABCD, entendeu? É isso. As receitas são essas, a gente só executa. Cada casa tem uma ou outra receita para se diferenciar, para ter personalidade. Mas é uma cozinha fácil de fazer.
E é curioso, porque para quem foi à Grécia, é reconhecível. A taberna grega, enfim, aquela forma da caneca.
O catrus.
Então, quem foi à Grécia se sente muito na Grécia mesmo, né?
É.
Então, você consegue trazer uma experiência que as pessoas não tinham, né?
Uhum.
Aqui o grego estava muito mais associado a quebrar prato do que a comida,
com
né?
Com certeza.
Com exceção ali do Acrópolis no Bom Retiro… Que tem lá aquela comida tradicional, que já tá pronta. Enfim, é uma outra história, é uma outra pegada. Mas as pessoas tinham essa coisa mais folclórica. E você acaba mudando isso. Eu queria entender qual é a sua formação culinária. Porque eu sei que tanto seu pai quanto sua mãe cozinhavam. Quem te influenciou mais?
Assim, minha família toda cozinha. É uma coisa impressionante, sabe? Eu sou filha de mineiro e minha mãe, a família é do interior. Sou neta de italianos. Então, a mistura ficou boa ali no… Todo mundo cozinha. Você chega na fazenda da família do meu pai, é assim, você come da hora que você acorda à hora que você vai dormir, assim, do tipo, você sai rolando. Eu ia pro interior visitar minha avó e, assim, a família se reunia em torno da cozinha para fazer massa fresca, para fazer todas as sobremesas, enfim. Eu tinha um tio que foi casado com uma alemã, então teve a influência, a gente… vivia com experiências distintas e muito presentes, assim. A cozinha sempre foi muito presente, tanto na família do meu pai quanto da minha mãe. Eu sou filha de dois cirurgiões, né? Eles são médicos. E eu brinco que para você ser médico, você tem que ter mão boa, né? Então, acho que eles têm mão boa para cozinhar. Mas é uma paixão. Eu brincava que eu ia ser jornalista quando criança, porque eu sempre fugi da medicina, né? Eu vivia nos hospitais, correndo nos corredores. Mas eu falava assim, Deus me livre, detesto gente doente. Coitados, meus pais falavam, Mariana, não pode falar esse tipo de coisa. Eu falava, mas é verdade, eu não gosto de gente doente. Eu vou ser jornalista, eu falava quando criança. Mas eu sempre quis ter um restaurante, eu brincava que eu tinha um restaurante. Então, assim, em termos de infância. Então isso foi muito de ver minha família cozinhando. Porque não tem ninguém na família que tenha restaurante. Nunca teve.
Ah, você é a pioneira.
Eu sou.
Você fez também um curso de hotelaria.
É,
você
sou formada em administração hoteleira.
E por que que você fez? Isso te ajudou no negócio? A escola é importante?
A escola é super importante, assim. Eu vou te ser muito sincera. Em termos de cozinha, eu sou autodidata. Óbvio que na faculdade a gente tem alimentos e bebidas, e foi exatamente onde eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas a faculdade de hotelaria não foi assim uma escolha direta do tipo, ah, eu quero fazer hotelaria. Eu tinha outros planos e acabei não conseguindo viajar, porque era o que eu queria com 17 anos. E eu achei que não era o momento de ficar parada, acabei entrando na faculdade. E acabei me identificando com a gastronomia dentro da hotelaria, né? A hotelaria, o que ela me trouxe foi essa noção de administração. E eu acho muito importante. Eu sempre falo com a Rosa, né? Que eu falo assim, hotelaria para mim é só para me hospedar. Mas a melhor coisa que aconteceu foi passar pela faculdade de hotelaria, exatamente porque eu pude vivenciar a gastronomia com uma outra visão, né? Porque às vezes a gente entra num restaurante, não falando agora como chefe e proprietária de restaurantes, mas a gente entra com muita paixão e a gente esquece que tem que pagar a conta no final do mês.
E tem que pagar, né? Tem funcionário. Quantos funcionários você tem?
Hoje são 300.
Então…
300 colaboradores.
A última vez que a gente conversou eram 150. Você vê que dobrou esse número. E são pessoas que você, de alguma forma, tem que cuidar delas.
Não, são 300 famílias que dependem de mim. Se eu resolver surtar, eu tô prejudicando 300 famílias, eu falo. Tipo, não é que dependem de mim, porque eu dependo deles também, né? É uma troca. Mas assim, a gente tá juntos nisso. Então assim, eu preciso fazer dar certo.
Você tem também, né, nesse mix de negócios agora, o restaurante Vulcano, que você chama de a antiga Magna Grécia. Como surgiu o Vulcano? O que que as pessoas comem no Vulcano?
O Vulcano, primeiro, é uma homenagem à minha mãe. Minha mãe faleceu em 2015.
Como ela se chamava?
Neiva.
Dona Neiva.
É, Dona Neiva, ela foi super contra quando eu virei cozinheira. Ela falou, eu não investi na minha filha para isso. E depois morria de orgulho, mostrava para todo mundo os restaurantes cheios e tal. E minha mãe era uma mulher muito inteligente. E ela sempre falou a seguinte frase: se as pessoas gostam da sua comida grega, é porque nunca te viram cozinhar a comida da sua família, a comida italiana. E então, sempre foi um sonho da minha mãe que eu fizesse um restaurante italiano. E o Vulcano já está no armário há bastante tempo. E veio a oportunidade com os meus sócios. Eles são italianos, são meus clientes há muito tempo.
Então, você tem duas sociedades diferentes. É. Uma para o grupo de casas gregas. Isso. E uma para esse restaurante italiano.
É, o Vulcano, eu tenho sócios italianos, especificamente. Eles são meus clientes de longa data. E eles tinham o ponto no Oscar Freire. E eles falaram, Mari, se a gente tinha que fazer alguma coisa juntos. Eu falei assim, eu tenho um projeto. Um dos meus sócios é romano e o outro é napolitano. Eu falei assim, eu queria fazer uma cozinha do sul da Itália. E foi assim que o Vulcano surgiu. Para falar a verdade, o projeto já existia. E aí eu juntei o útil ao agradável. Os sócios italianos, o sonho da minha mãe. E essa história, né? Porque o Vulcano traz muito de história. Porque a Grécia, enfim, você vai para o sul da Itália, é muito presente, né? Então eu consegui juntar tudo. E no Vulcano é exatamente isso. Eu trago receitas do sul da Itália, da Calábria para baixo. Eu tenho família calabresa e tenho família no norte da Itália. Eu foquei nas receitas da minha avó da Calábria. E eu tentei trazer muito o Mediterrâneo para conversar com a Grécia.
Aliás, aquele grão de bico frito é viciante, né? Que você serve ali para quando as pessoas chegam, não é nem cobrado e tal. Uma delícia.
Mas você sabe que eu morria de vergonha desse grão de bico?
Mentira!
Gente, eu recebia meus amigos em casa e minha avó fazia isso. E eu falava, por que que você não é uma avó normal que serve pipoca?
Olha, essa pipoquinha de grão de bico, a sua avó acertou.
Ela super acertou, ela é maravilhosa. Dona Natalina.
Aos 18 anos, você resolveu bater na porta do Di Bistrô do Cássio Machado, que o restaurante não existe mais. O que que te levou, o que que te impulsionou nessa época?
Eu já estava na faculdade de hotelaria, administração hoteleira. E eu sempre gostei de cozinhar. E como eu estava já ali no meio, eu comecei a ter aula de alimentos e bebidas. Nós tínhamos amigos em comum que me apresentaram para o Cássio. E eu comecei a estagiar lá com 18 anos, 1999.
E como foi trabalhar com o Giancarlo Bolla?
Giancarlo é um lorde, né?
Era um lorde.
Essa
era uma figura, uma delícia de conversar.
Não, e assim, uma experiência de vida, né? Era encantador trabalhar com ele. A gente trocava muita figurinha, assim. Foi muito, muito intenso o trabalho com ele. E eu aprendi muito. Não tem
lá você começou no Latambu e depois você passou para o Leopoldina.
É, eu fiquei durante a obra do Leopoldina, da Daslu, eu fiquei entre o Latambu e o Leopoldo. Eu passava nas casas, eu ficava o dia inteiro em imersão, exatamente para absorver bastante do que o Giancarlo entendia como cozinha. Então, eu passava em todas as cozinhas. Eu ficava um tempinho no Bar des Arts, mas assim, o foco era o Leopoldo, que ficava ali no, na frente do Iguatemi, e o Latambu.
E o que te levou para a Grécia em 2005?
Quando eu saí do Leopoldina, eu fiquei um pouco sem rumo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vivi durante 2 anos em função disso. Eu respirava Leopoldo, Leopoldina, Latambu, minha vida era isso.
Aliás, que não existem, só existe o Latambu e hoje tocado pela Carla Bolla, as duas moças, aliás, né?
É.
E tocam o restaurante.
Eu fiquei um pouco sem rumo, eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí eu resgatei aquela vontade de, quando eu tinha 17 anos, de viajar. Eu falei assim, acho que não viajei com 17, porque minha mãe não deixou. E acabei ficando. E foi o momento. Então, com 24 para 25 anos, eu peguei minha mala e fui embora.
E aí, você se apaixonou pela cozinha grega?
Não, você
não conhecia? Como que era isso? Essa relação, para mim, que é curiosa. Acho que a gente nunca conversou direito sobre isso. É como surgiu essa paixão.
Pra falar a verdade, eu fui para passar um ano viajando e, enfim, eu tenho grandes amigos na Europa inteira, um ano sabático. E eu acabei que, além de me apaixonar pela Grécia, me apaixonei, né? E eu fui ficando na Grécia, eu casei e eu criei raízes, eu fiquei por lá por 5 anos, né? Eu montei minha casa, eu trabalhava todos os verões. E eu ficava o inverno na Grécia. Quando não tem ninguém, eu tava lá, feliz.
Não, sei bem porque eu viajei pra Grécia
no inverno.
Com dica sua. Você me falou, olha, a Grécia funciona. Apesar de não funciona tudo, mas você pode ir. Porque eu só consigo viajar no período do inverno no hemisfério norte. Então é difícil. Você fala grego? Você aprendeu o idioma?
Eu tive que aprender, né? Porque é um pouco a sobrevivência. Principalmente no inverno, poucos são os locais que falam inglês. Então, assim, eu acabei de ouvido, de tanto bater com a cara na porta, assim, porque eu não entendia o que falava, eu fui aprendendo. Eu tenho um caderninho até hoje, um dia eu vou te mostrar. Eu escrevia as palavras da maneira que eu entendia.
Entendi.
Eu fui criando um vocabulário meu, particular. Que aí, de ouvido, eu fui falando. Então, assim, 5 anos lá, eu comecei a falar.
E você tem casa até hoje lá?
Eu não tenho mais. Meu ex-marido tem.
Você tinha casa em Mykonos e em Atenas.
É.
E quantas vezes por ano você vai à Grécia? É necessário você voltar? Como que é isso?
Eu vou umas 5 vezes por ano, mais ou menos. Eu vou muito, assim… Por exemplo, primeiro no verão, eu faço esse intercâmbio com alguns chefes que eu conheço. No inverno, muito em Atenas, eu passo para ver as novidades. Então, assim, eu acho que é uma reciclagem, sabe? Constante. Exatamente por eu não ser grega, eu tenho essa necessidade de manter um vínculo muito estreito com a Grécia. E eu sou apaixonada por aquele país.
E, aliás, Atenas é uma cidade impressionante, porque é uma capital linda e funciona muito bem no inverno como capitais, né? Tudo funciona.
Eu sou apaixonada por Atenas. Apaixonada. Eu acho que eu ando melhor em Atenas do que eu ando em São Paulo.
Mas é porque também é uma cidade mais tranquila do que a nossa, né? Tem tudo isso aqui para dar certo. Agora, você é uma mulher que tem 1,81m, tá aqui sem um pingo de maquiagem e tal, não sei o que, é uma mulher bonita. queria saber, você tentou carreira de modelo? Como que foi isso?
Ah, mas assim, acho que como todas as meninas de 1,80m e 50 e poucos quilos, em algum momento passou por essa experiência. Mas quando eu tinha 13 anos, eu fui modelo da Elite.
Ah, chegou a fazer modelagem profissional mesmo.
É, mas então, muito pouco tempo.
Entendi.
Porque eu não era muito… É, a minha booker na época, a Liliana, hoje ela tem uma agência de modelo super conceituada e tal. Ela falava uma coisa que ela falava assim, sabe por que a sua carreira não deu certo? Porque você não ia nos castings, você não esperava os testes. Então assim, fica meio difícil, né?
A modelo impaciente. É que, gente, vocês não viram que ela já mexeu esses braços aqui. É incrível, tá divertidíssimo.
Bom,
nós vamos agora para Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Qual a sua participação no negócio dos restaurantes gregos? Qual a sua porcentagem?
50%.
Você? 50%?
De todos os gregos.
E do italiano, do vulcano?
33%.
Então você tem uma participação muito efetiva.
Uhum. Sim.
Você declarou que é controlador e gosta de saber tudo o que acontece nos seus restaurantes. Como você faz isso em 7 casas?
É, eu falo, eu não faço, né? Mas eu tento.
Como você seleciona a sua equipe?
Eu vou muito mais pelo teste mesmo. Eu boto o cara na cozinha e vejo se ele sabe fritar um ovo, se ele sabe cortar uma cebola e o resto eu ensino.
É verdade que você não tolera erros?
Eu não tolerava. Agora eu já tô bem mais… Acho que a maturidade e a maternidade me deixaram mais… Mas, por exemplo, eu não gosto de errar. Eu. Se a minha equipe erra, é um erro meu. Então, quem errou fui eu que tô errada, eu que preciso melhorar. Eu me cobro muito. Mas eu não tolerava antes as pessoas errarem. Hoje eu entendo que o erro é meu e eu tenho que ensinar de novo.
Você tem câmeras instaladas em todos os restaurantes. Elas estão na cozinha também?
É óbvio.
Como é a rotina de visita a esses estabelecimentos? Porque eu sei que você roda bastante, eu vejo isso, né? Então, como que é isso?
Diariamente eu passo em todas as casas. Nem que seja 10 minutos, assim. Porque normalmente tem alguma mesa mais importante, ou essa casa tá mais cheia, chefe, preciso de você. Então a gente tem uma troca com a equipe, mas eu passo em todas as casas, todos os dias.
Você é mãe do Theo de 3 anos. Como é. Você concilia a maternidade e a vida de chefe, cozinheira e empresária?
É, o Teodoro foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, pra falar a verdade, eu acho que ele me fez uma cozinheira melhor, uma empresária melhor, enfim, um ser humano melhor. E eu durmo pouco.
Boa colocação essa. A que horas você começa a trabalhar e quando você vira a chave, diz, a jornada acabou?
Eu começo a trabalhar normalmente 10 da manhã. Todos os dias, 10 da manhã, eu já tô na função restaurantes. Mas por quê? Porque eu criei uma rotina para mim. Então, eu acordo todo dia às 6 da manhã, faço ginástica e o resto do tempo é pro Teodoro. Eu dedico a minha manhã para ele. E aí, 10 da manhã, eu encaro o mundo. Aí, corro de um lado pro outro e tal. Volto para casa, normalmente, 6-7 horas para vê-lo, então eu fico mais uma hora no fim do dia com ele, e aí eu vou correr as casas de novo.
Você tem um negócio que não deu certo, o Café Mediterrâneo. Por que que você abandonou esse projeto?
O Café Mediterrâneo foi uma soma de erros. Eu acredito que, infelizmente, eu não estava pronta para mais um negócio. E eu não tive estrutura, não tive… Como é que eu posso dizer assim? Faltou um background de sócios, vamos dizer, para segurarem a coisa. Sozinha eu não consegui, infelizmente, porque era um projeto lindo.
Aliás, como você consegue convencer seus sócios a investir?
Eu cozinho para eles.
O que você classifica como comida de verdade?
Comida de verdade é ingrediente. Quanto mais simples, melhor.
Qual outro restaurante grego de São Paulo, além dos seus, você indicaria?
Essa pergunta é complicada. Eu acredito que o Acrópolis, em função da história.
Qual restaurante em Atenas você indicaria aos nossos ouvintes? Quem for viajar para Atenas?
Nossa, Atenas são tantas experiências, mas assim, eu acredito que o Fan Gourmet é uma experiência única e que se o nosso ouvinte puder viver vale a pena.
Qual deve ser evitada em Atenas?
Fuja das tavernas turísticas, sabe? Quando você tá passeando por Acrópolis, porque você tem que passear. Você sai de Acrópolis, você vai dar de cara com 200. Fuja, saia, correndo delas. Não.
Então está aqui a dica preciosa. Em Atenas, evite as tabernas turísticas. Aliás, uma recomendação. Antes de ir para Atenas, passe no Cozinha para entender o que você vai encontrar na Grécia.
Isso, muito bem.
Nós vamos para a parte mais gostosa do programa, receitinha. O que tem no cardápio da Mariana ou da Mari para o Cozinha do Lorenzato?
Eu vou falar da berinjela do Fotiá, que eu acho que é uma das receitas mais saborosas e assim, um dos nossos pratos mais vendidos. E que dá para super reproduzir em casa. Óbvio que a gente usa a grelha, a brasa, mas a ideia é pegar uma berinjela, partir ela no meio, passar bastante azeite, se você preferir, frigideira ou forno. Na frigideira, 5 minutos de cada lado, no forno, 10 minutos de cada lado. Tirou, ela já vai estar molinha, pronta para comer. É só temperar com azeite, mel, flor de sal, dill e macadâmia.
Aliás, qual é o papel do azeite e das ervas nos seus restaurantes? Porque são essenciais, né?
São essenciais. Eu não vivo sem azeite. A gente só trabalha com azeite grego, o que é um custo alto, mas assim, faz super a diferença em todas as cozinhas gregas. Mas assim, tudo é no azeite. E as nutricionistas querem me matar, porque elas falam, você não pode esquentar o azeite. Esquenta o azeite. Faz tudo no azeite. Tudo. Eu não sei cozinhar sem azeite. Eu finalizo tudo com azeite cru. É uma loucura.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a chefe Mariana Fonseca. Muito obrigado, Mariana.
Muito obrigada pelo convite. Feliz em participar.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.